Está no ar, Rádio Love, o programa que todo mundo ama.
Olá, amados e amadas ouvintes da Rádio Love, a rádio que todo mundo ama. E agora estamos com o bloco Uma História de Amor. Como vocês sabem, a gente sempre lê um relato aqui de uma história relacionada com o tema do dia, né? Hoje o tema é poliamor. Então vamos ver o relato aqui da Mariana. A partir de agora, essas são palavras dela. Na esperança de que outras pessoas possam aderir ao mesmo estilo de vida, é o que ela faz o relato aqui agora. Olá, sou Mariana, tenho 44 anos, trabalho como terapeuta e hoje vivo uma relação de poliamor. Resolvi compartilhar como é estar em uma relação de poliamor. Eu tenho um marido, Alberto, de 43 anos, um noivo, João, de 53 anos, e dois namorados, Sérgio, de 63 anos, e Juscelino, de 73 anos. Além deles, tenho mais um pretendente. Um pretendente mais novo, de 29 anos. As pessoas costumam relacionar o poliamor a querer sexo com outras pessoas, mas não é isso. Eu fui criada em uma casa tradicional. Eu tive namorados e as relações eram monogâmicas. Ter mais de um parceiro nunca passou pela minha cabeça. Nos meus 20 e poucos anos, eu me casei e me estabeleci com a intenção de ficar com meu marido pelo resto da vida. Agora tenho um marido, um noivo e dois namorados. Na época, eu realmente não questionei o porquê de apenas um parceiro. Foi normal. E eu, às vezes, tinha sentimentos por outras pessoas, mas me sentia culpada por isso e assumia esse sentimento como um sinal de que não amava mais meu marido o suficiente. O casamento acabou dando certo. Não dando certo. Me separei e conheci o Antônio. Comecei mais um relacionamento monogâmico e nesse meio tempo esbarrei com uma pessoa que vivia com mais de um parceiro. Eu nunca havia encontrado alguém assim antes. Também não conhecia o termo poliamor, que significa mais do que um amor, né? Ela explica aqui. Fiquei bastante chocada e curiosa sobre como tudo funcionava para eles. Fui me interessando cada vez mais pelo assunto. Em 2003, sugeri ao meu parceiro que deveríamos tentar um relacionamento assim, para poder explorar as possibilidades de amar outra pessoa. Acho que para ele, o pensamento era de que eu queria mais um parceiro sexual. Nós dois estávamos curiosos para ver como isso ia dar. Para mim, tudo isso era sobre amor mesmo. Claro que alguns dos meus relacionamentos envolvem relações sexuais, mas o sexo não é uma força motriz para mim. O tempo foi passando e a relação poliamorosa foi funcionando. Após 9 anos de namoro, me casei com Antônio e fiquei noiva do João. Em 2015, resolvemos morar junto e este ano planejo me casar também com o João. A melhor coisa de ter mais de um parceiro é não precisar pressionar apenas uma pessoa para suprir todas as minhas necessidades. Hoje, todos nós nos damos muito bem. Antônio e João se dão bem. Eu suponho que se sintam um pouco como irmãos. Até andam de bicicleta juntos, por exemplo. Eles têm algo em comum. Ambos me amam. Claro que os amigos brincam dizendo que eu preciso de dois homens para me manter na linha. Como em qualquer relacionamento, inseguranças podem surgir. Embora, de certa forma, haja menos ciúmes, talvez porque não tenho medo de que um parceiro me traia, pois não há necessidade, já que temos, né, essa permissão. Tudo é permitido. Garanto que as pessoas que convivem comigo aceitam muito bem o relacionamento poliamoroso que eu tenho. As pessoas tinham muitas dúvidas e alguns membros da nossa família só queriam ter certeza de que estávamos todos felizes e que ninguém estava se machucando. Não se resume a sexo. Com o tempo, outros homens foram agregando a relação e hoje tenho mais dois namorados. As pessoas às vezes me perguntam se isso significa que eu amo menos o meu marido ou qualquer um dos meus parceiros, e eu digo que não. Teve mulheres que já disseram que eu sou uma devoradora de homens e que posso tentar seduzir o marido delas. Para ser honesta, isso só me faz rir. Meus relacionamentos variam e adoro isso, pois posso viver experiências diferentes. Com um dos meus parceiros, só acontece beijos e abraços, por exemplo. As pessoas têm a ideia de que o poliamor é tudo sobre sexo, o que não é o caso. Eu não faço nada que se resuma a uma noite só, por exemplo. Eu geralmente espero pelo menos um mês, ou mais até, para ter uma relação sexual com alguém que eu conheço ou que eu começo a namorar. Esse foi o relato da Mariana. E tem muita coisa interessante aqui, né? Eu já comecei a estranhar não só a questão do poliamor, que é uma, né, a questão que a gente está discutindo aqui hoje, mas também a questão da idade ali dos namorados dela, né? Então ela tem uma variação grande. Como é que é isso, Pedro? Você já, nas variações assim de relacionamento, você agora é experiência própria, nada a ver até com o tema, né? Já teve essa variação de idade, namorar pessoas mais velhas, mais novas, assim?
Sim, isso é completamente normal, porque quando você se propõe também na questão do poliamor, você não desconstrói, mas você reavalia muitas das coisas que foram sendo colocadas ao longo dos tempos, né, os protocolos sociais que nós fomos herdando aí, principalmente de uma sociedade patriarcal, né? De que a mulher tem que ser nova, tem que ser fértil para satisfazer o homem, ela é a propriedade, é o objeto. E hoje também a Rasa aí teve essa, não inversão, mas nesse ponto rolou uma equalização, assim, da relação já virou um ponto de objeto. Já não, mulher domina.
Muito legal isso que tu tá falando, porque de fato, assim, quando a gente pensa no feminino, para as mulheres não é só uma questão física, a questão visual por si só, para as mulheres, nem sempre vai ser o principal. Então, a questão intelectual, a conversa, o repertório do sujeito, muitas vezes vai ser muito mais sedutor do que uma questão física, porque é tão passageira, e então é mais comum até. Eu acho muito legal isso que o Pedro está falando, porque de fato isso vem mesmo de sociedades matriarcais e tudo mais, não ser tão fixado numa questão de aparência. Uhum. Então existem outras questões que podem se tornar atraentes, admiráveis, respeitáveis e outras diferentes qualidades aí que a gente vai colocar com relação ao amor, né? E até o bacana mesmo do poliamor, porque ele também faz essa ampliação para os homens também, né? Então isso acaba reduzindo uma questão até de machismo, de patriarcalismo, de uma fixação de um príncipe, né, que não existe, uhum, e nem de princesa, né?
Ai, mas eu sou princesa, como é que fica daí? Tô brincando, queria te perguntar, Pedro. Então, a gente trouxe toda essa questão, né, dessa multiplicidade de homens que ela teve, a Mariana teve ali, e tudo mais, diferenças de idade. E ela falou dos ciúmes ali no meio, né, Aline? E a gente já tinha conversado sobre isso na semana passada, e eu queria repetir esse assunto. Sente ciúmes? Consegue, assim, a sua companheira tá com outras pessoas, você tá com outras pessoas, como é, sabe, eu não sei, assim, porque eu não sei se eu conseguiria me livrar dos ciúmes, sabe, acho que tudo é fácil, mas da onde que surge esses ciúmes? Depois eu quero que a Aline também fale um pouco disso pra gente, mas queria que você contasse na tua experiência pessoal, Pedro. Sente ciúmes?
Eu vejo que isso depende bastante um pouco do contexto familiar, né? Os ciúmes a gente herda, até vim conversando no carro que a gente veio. E o ciúmes, ele tem uma das formas que ele se apresenta numa relação a dois, uma relação monogâmica, além da questão da posse, né? É de que o outro tenha a obrigação de satisfazer, seja lá quais forem suas necessidades, né? Seja lá quais forem os seus anseios na relação. Então, sim, sentir ciúmes a gente sente. Sente. Às vezes pode ser uma marolinha ali, ou pode ser um terremoto de ciúmes, né? Ninguém tá imune a nada, mesmo no poliamor. Pode ter alguns momentos que você não sinta, você fala, putz, o que tá acontecendo? Mas a questão é, você aprende a lidar com aquilo, né? E aquilo é um problema seu, não do outro. Você tem que lidar com aquilo.
Até porque a grande dificuldade são os extremos, de fato, né? É. Quando a gente se fixa nas polaridades. Então, sentir raiva todo mundo sente, sentir ódio todo mundo sente, sentir ciúme todo mundo sente também. Agora, o que, que a gente faz com isso? Né? Como é que eu demonstro esse meu ciúme ou a que ponto eu levo esse ciúme? E acho muito legal isso que tu fala da questão familiar, porque de fato tem uma questão toda cultural. A família vai no, a primeira referência que a gente tem é familiar, é por repetição. Então a cultura vai determinar de fato muito isso. Não é à toa que programa assim e outro também a gente acaba falando de patriarcalismo, de machismo, porque é a sociedade que a gente vive. A gente não pode negar isso. E o clã, né, vai surgir a partir de onde? Da família, né? A família é uma microsociedade. Eu brinco, inclusive, que acho muito legal, particularmente, ter irmãos, porque a gente se socializa na força, na marra, porque a família é uma microsociedade. Então, ali se reproduz o macro. Né? Acho que faz todo sentido isso que tu tá falando, sim.
Eu fico pensando nas relações de ciúme, assim, no poliamor, né? Que às vezes pode não ser nem só um ciúme, tipo, o sexual, né? Tipo, ah, não, você tá fazendo mais sexo com outro parceiro do que comigo. Mas essa questão, de repente, já foi vencida. Mas talvez as questões de carinho, de companheirismo, por exemplo, eu dei um vestido pra ela, mas ela usou com ele, saiu com outro. Meu Deus do céu, como é que isso ia acontecer?
Mas será que isso não é vaidade?
Eu não sei, eu tô imaginando situações de ciúme.
O que que a gente tá chamando de ciúme, né? O que a gente chama de ciúme, o que que a gente chama de amor? Porque muitas vezes, até a própria questão de posse, de vaidade, a gente também precisa pensar um pouco nisso, né? O que que a gente tá nomeando?
É muito complicado pra mim isso aí, rolou agora. Deu um tilt no meu cérebro.
Eu quero dar um pause aí e mandar uma boa noite aqui pro Marcelo da Silva, que está na escuta. Um abraço aí pro Marcelo, valeu Marcelo. E também o Júnior Grosa aqui, que ele escreveu assim, ó: o amor e o desejo são reflexos de uma falta. Sempre iremos atrás de algo ou alguém que preencha as nossas lacunas. Ai, Júnior, que lindo. Uau. E a Gi, a querida Gi Trevisani, super arrasando, tá nos ouvindo aí. Ela escreveu uma frase aqui do Itamar Assunção, ó: o ciúme é uma flor roxa que nasce no coração do trouxa, né?
Mas isso que o Júnior falou aqui, na verdade, é a nossa luta pra gente não seguir esse caminho, né? De buscar alguém que preencha as coisas dentro da gente, né? O ideal seria que a gente buscasse pessoas para conviver com a gente, para agregar coisas para a nossa vida, mas não preencher. Não é, Aline? Não sei se eu estou correto ou errado, se essa deve ser a nossa busca infinita.
Mas, Pedro, no texto ali da Mariana, eu achei legal que quando ela fala dessas questões de preenchimento, de ciúmes e tal, ela veio com um depoimento falando ali que ela... Que num momento desse, como ela tem vários parceiros, ela consegue preencher, às vezes, necessidades que ela não tem com um, com o outro e tal. E as pessoas falaram muito pra gente na semana passada: ai, já é difícil se relacionar com um, quem dirá com tantos. Mas será que não facilita, né?
A dificuldade em manter a coesão de um relacionamento monogâmico é com base em que você tá medindo, qual é a sua medida. Porque as relações, elas acabam sim se tornando algo competitivo. Uhum. Isso é um traço que nós herdamos lá quando nós saímos de Homo erectus para Homo...
Qual que é a sua expectativa com o seu parceiro?
Então tem exatamente o extremo, né? O que é expectativa e o que é estímulo. Porque as relações poliamoristas, elas não estão blindadas também da questão de eu permito você, o meu companheiro, ou você, minha companheira, a satisfazer com outros. Porque se você está satisfazendo, você também está me satisfazendo. Então isso também pode se tornar um problema, é uma armadilha que as relações poliafetivas também acabam, né, se configurando, porque no caso você tentar entender o que o outro vai satisfazer, se é uma necessidade sexual, uma necessidade intelectual, apenas de compartilhar bons momentos. Então isso também precisa ser entendido, e aí é justamente interessante você falar: poxa, eu gostaria de uma pessoa que tivesse esses traços. Então é sempre uma busca constante. Né? A gente está sempre procurando se refinar e também tomar esses cuidados para a gente não projetar no parceiro um idealismo né? Que a gente pode chamar de uma estética exacerbada, justamente também...
Aí é que está a transgressão. Acho que justamente aí aparece a transgressão do poliamor, porque quebra com o amor romântico, né? Com aquele ideal de alguém que vai corresponder a todas as suas expectativas, a um, por isso a ideia do príncipe encantado ou de uma princesa, porque ninguém vai corresponder às suas expectativas, as expectativas são suas, né? No final das contas, você nasce e morre só. Então, como que tu lida com tudo isso, né, para amar genuinamente o outro sem esperar algo em troca, ou mesmo essa correspondência que o amor romântico e a cultura foi trazendo mesmo, né? De casamento, que tem que ter filho, essa construção de uma receita que no final das contas não existe. Já que cada relação é única, como que você... Não tem como a gente estabelecer uma regra. Que cada casal, cada trio, cada grupo vai se reunir e vai estabelecer a sua relação de uma forma única. Então não dá pra gente pegar e formar até uma receita de, nem de poliamor, nem de monogamia, né? Nem de nenhuma outra forma de amor, né? Como isso é estabelecido no dia a dia, e sim, mas o que eu acho muito bacana é porque é uma relação, parece que mais autêntica, justamente porque ela trabalha menos com a fantasia e mais com aquilo que de fato cada um, conhecendo a respeito de si, busca no outro. Né? Então você não cria aquela expectativa assim, não, eu vou mudar, eu mudo, né? Não tem problema, depois que a gente ficar junto, eu mudo. Não, ninguém muda ninguém. Cada um vai mudar a si mesmo, caso sinta muita vontade. E o poliamor tem essa transgressão justamente porque tem essa puxada muito mais para lidar com o que se apresenta aí, né, aqui e agora, do que com essa expectativa de algo que talvez nunca surja.
Bom, vamos para o nosso intervalinho comercial. Daqui a pouco a gente volta a falar aqui com o Pedro, com a Aline.
Não, a Aline não vai voltar a falar, gente. Ela já ocupou quase que o programa inteiro. Eu achei bem injusto.
Olha, todo mundo aqui hoje está falando demais. Então vamos ouvir uma outra pessoa, que é a Estrela Leminski. A gente vai ouvir a música dela aqui, que também tem o título de Poliamor. Ela fez uma música sobre poliamor. E depois da música a gente já vai direto para os nossos breaks. E fique com a gente. Agora são exatamente 20 horas e 39 minutos.
Qualquer hora, de Paris até o Pará.
Esse amor tem passe livre, VIP, gift, pra uns é fetiche, um pinhão no tacacá.
Esse amor, chanson, rock, eu nem vejo quem é esse toque, eu só sei que é pra dançar. Esse amor já tem passaporte, visto, revisto pro mundo inteiro, até mesmo pra voltar. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso colchão. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso colchão.
Esse amor não é gaiola, você pode sair, voltar qualquer hora, de Paris até o Pará.
Esse amor tem passe livre, é VIP, guinço, pra onde é fetiche, um pinhão no tacacá. Esse amor, chanson, rock, eu nem sei quem é esse toque, eu só sei que é pra dançar. Esse amor, já tem passaporte, me revisto pro mundo inteiro, até mesmo pra voltar.
Rádio Love volta já. Não nos abandone jamais.